Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Ana Paula Rogers e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Lembrando que eu estou substituindo o Joel Scala esta semana, na próxima ele vai estar conosco novamente. A Organização das Nações Unidas estima que existam mais de 70 milhões de autistas no mundo e no Brasil são cerca de 2 milhões. Especialistas acreditam que cerca de 90% dos brasileiros com autismo não recebem diagnóstico. Nos Estados Unidos, uma em cada 68 crianças tem autismo. Dados do IBGE mostram que 0,8% da população brasileira tem algum tipo de deficiência intelectual. Para falar desse tema, um tema tão importante e que muito pouca gente conhece aqui no Brasil e o desconhecimento da população a respeito, a gente tem aqui a nossa convidada Priscila Amaral, é pedagoga, neuropsicopedagoga e especialista em deficiência intelectual e transtornos globais de desenvolvimento e também autora de alguns livros. Um deles é o livro Autismo em Tempo de Delicadeza. Boa tarde, Priscila.
Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. Obrigada pelo convite.
Como o seu livro, por que esse título é Autismo em Tempo de Delicadeza?
Então, a escolha do tema foi muito interessante, devido a uma música do Chico Buarque chamada Todo Sentimento. Um trecho da música fala do tempo da delicadeza. E nós vivemos hoje num mundo de desunião, de preconceitos, né? De indelicadezas. E o autismo, ele deve ser tratado com delicadeza, né? Assim como qualquer outro assunto relacionado à inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais, para que valorizemos mesmo essas pessoas, né? Foquemos nas habilidades em detrimento às dificuldades.
Muito bem. Então a gente vai falar no decorrer do programa e os nossos ouvintes, a gente convida a participar do programa ligando para a produção, falando com a Maria Fernanda ou com a Jéssica Santos, pelos telefones 3289-3580, 3253-4845 ou postando sua pergunta ou comentário em nossa página no Facebook, é facebook.com/Observatório3Setor. A gente volta daqui a pouquinho.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse criamoe.com.br.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização. A felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Estamos de volta com a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. FAO, nova iniciativa ajuda países com escassez de água. Imagens de satélite podem fornecer novas informações sobre como o recurso agrícola pode ser usado de forma mais eficiente e produtiva. Semana Mundial da Água acontece até sexta-feira. A reportagem é de Laura Gelbert, de Nova York.
Um novo banco de dados de livre acesso sobre água será desenvolvido pelo Programa das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO. O objetivo é utilizar imagens de satélite para ajudar países no Oriente Próximo e Norte da África a gerenciar melhor esse precioso recurso. Segundo a agência da ONU, atualmente todos os países do norte da África e do Oriente Próximo sofrem de escassez de água grave, com consequências significativas para a agricultura irrigada, que é o maior uso de água na região. A situação deve se intensificar com a mudança climática, levando a secas mais longas e frequentes, com graves impactos à produção de alimentos. O objetivo do novo portal de dados é coletar e analisar informações de satélite que podem ser usadas para aumentar a produtividade da terra e da água e impulsionar a sustentabilidade dos sistemas agrícolas. Toda a informação será disponibilizada para países e usuários que precisem. O apoio técnico da FAO vai incluir ajuda aos países no monitoramento da produtividade de terra e água, identificar lacunas e propor soluções para reduzi-las, contribuindo para o aumento sustentável da produção agrícola. O desenvolvimento do banco de dados deve começar em outubro de 2015. A FAO apresentou um novo projeto no início da Semana Mundial da Água, que ocorre entre 23 e 28 de agosto, em Estocolmo, na Suécia. Nesse ano, o encontro é dedicado à água e ao desenvolvimento sustentável. Durante a conferência, a FAO também está fazendo apresentações sobre suas diversas iniciativas regionais em relação à escassez de água. Da Rádio ONU em Nova York, Laura Gelbert.
New York, New York.
Esta foi a reportagem de Laura Gelbert, da Rádio ONU em Nova York, nossa parceira de conteúdo. E lembrando também que essas tecnologias e medidas que a gente precisa tomar em relação à água, que ela reportou, né, na África e no Oriente Médio, são também necessárias no Brasil. 70% da água utilizada no Brasil vai para a agricultura, então é uma área para a qual os especialistas têm que prestar bastante atenção. A gente volta daqui a pouquinho com as nossas convidadas.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. Na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na NET Cidade, Canal 2. E na internet, com o portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
E estamos de volta com o programa, e além da Priscila, né, especialista, que está aqui conosco para falar sobre autismo, nós temos também a Regiane Nascimento, assistente social com ênfase em políticas públicas na área de saúde mental e pesquisadora em educação especializada da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Boa tarde, Regiane.
Boa tarde.
Eu te apresento aos nossos ouvintes e aproveito já para fazer uma pergunta, né? Okay. É fácil de diagnosticar o autismo? E digo, no Brasil, existe suporte para esse diagnóstico?
Olha, atualmente, podemos dizer, principalmente após a publicação da Lei Federal, que foi publicada em 2012, então as coisas estão se encaminhando para um processo de se estabilizar, de se conseguir uma política pública voltada para a população no geral, né? Mas até então, posso até colocar, se me permite, a minha própria experiência. Eu sou mãe de uma jovem aos 22 anos, então eu tive realmente, na época, muitas dificuldades para chegar ao diagnóstico. né? Então, é bem complicado hoje para uma família ter acesso. Então, o que está colocado na rede de saúde é que existe uma rede de atenção a partir das unidades básicas de saúde.
E essas unidades, elas estão aptas a detectar, a diagnosticar, a encaminhar essas pessoas com seus familiares para tratamento? Existe esse suporte ou isso está só no papel, ou ainda só a lei?
Exatamente, no papel você disse tudo. Nós estamos em processo ainda, né? Por quê? Porque nós temos uma dificuldade com os profissionais. São poucos profissionais que conseguem detectar, né? Muitas vezes a família chega com a criança, mas não tem esse suporte. Então, há uma necessidade aí conjunta, tanto por parte dos profissionais, como também da própria família, de ter acesso, que muitas vezes a família não sabe.
A Priscila estava comentando comigo no intervalo de que as faculdades de medicina, uhum, né, não têm um espaço específico, né, não tem disciplinas específicas ou não cuida do autismo especificamente. Né?
Isso.
E por que isso acontece? Se o autismo tem um alto índice, incidência aqui no Brasil, né, tanta uhum, gente sem tratamento, sem suporte, e por que essa visão da medicina que não consegue abranger essa...
O assunto autismo não faz parte da ementa das faculdades de medicina, infelizmente, né? Pelo DSM-5, hoje, é necessário que a pessoa presente déficit de comunicação social, prejuízos qualitativos na interação social, comportamento isolacionista e comportamentos repetitivos e restritos, né? E interesses restritos, aliás, pelo DSM-5 atualmente. O diagnóstico, ele é 100% clínico, feito por neurologistas e psiquiatras, né? Então, é através da observação direta do comportamento, de uma entrevista com os pais ou responsáveis, ou anamnese.
E a partir de que idade a pessoa pode, por exemplo, perceber que uma criança apresenta sinais de autismo? Como que os pais conseguem perceber isso?
Os sintomas, eles costumam aparecer até os 3 anos de idade, né? Então, algumas crianças, por exemplo, os pais podem observar, já no berço, a criança não estica os bracinhos, né, para abraçar a mãe, não tem aquele contato visual, aquela aparente falta, ausência de afeto, né, porque eles são muito afetuosos, o que é um erro. Muitas pessoas acham que o autista não tem afeto por ter dificuldade em demonstrar esse afeto, mas eles são extremamente afetuosos. Então, são alguns sinais, já com 2 anos, né, 1 ano e meio, 2 anos, a criança tende a brincar sozinha, eles gostam muito de objetos que giram, bolinhas, né, então interagem pouco com as outras crianças, né, então apresentam uma dificuldade na socialização. Na questão dos interesses restritos, geralmente eles têm um interesse restrito por algum objeto, algum carrinho, alguma coisa, né? E a questão também dos movimentos estereotipados, que são os movimentos repetitivos, que muitas crianças já nessa idade a gente consegue detectar.
Jane, na sua experiência, eu vi que você quer complementar, na sua experiência pessoal, você percebeu esses comportamentos, e eu queria que você falasse um pouquinho, descrevesse um pouquinho qual foi a sua trajetória a partir daí, entendeu? Você procurou quem te atendeu, como foi que aconteceu isso, há mais ou menos, provavelmente há quase 20 anos, né? E se isso continua da mesma forma agora, se esse roteiro que o pai tem que fazer é um roteiro que a pessoa chegue a alguma solução ou algum apoio, ou se vira uma saga e a pessoa não consegue encontrar uma solução?
Na verdade, houve muitas mudanças, né? Então, 2006, nós tivemos vários marcos aí, tanto pelo lado da pesquisa científica, pelas novas evidências, quanto pelo próprio mobilização, tanto internacional como nacionalmente. Aqui no Brasil, nós nos articulamos para que tivéssemos acesso a essas políticas, né? Mais voltadas para a criança com autismo. No meu caso, naquela época, não se falava muito em autismo aqui no Brasil. Então, os primeiros diagnósticos, a minha filha, a Fernanda, elas deram conta de que ela teria um retardo mental, que apresentava um retardo mental. Justamente, nós não tínhamos ela não tinha esse contato com as pessoas em volta e comigo, um dado exemplo, a questão sensorial também, né, da própria, daquele cuidado dela ficar acolhida no meu colo, ela não ficava, então ela ficava melhor no berço. Então, esse contato comigo era muito difícil, no momento do banho, dos primeiros, né, sinais. Então, isso a gente já detectava que havia alguma coisa diferente. Ela, a princípio, ela nasceu e ela continuou internada. Ela ficou por 11 dias, apresentando outros aspectos, né, em termos de taxa TSH, são taxas hormonais, o exame do pezinho, para ser mais explícito. Então, ele apareceram esses primeiros sinais. Ela foi acompanhada pelos médicos de uma instituição, de uma grande instituição hoje, né, que é a APAE, posso falar?
Claro, com APAE São Paulo. Um trabalho maravilhoso, né?
Exatamente, muito bom trabalho. Então, então ela teve esse cuidado, mas nenhum dos especialistas naquela época, o pediatra, todos os médicos, não tinham essa coisa, esse olhar para um autismo, que pudesse ser a questão de um autismo ali.
Agora, a partir do exame do pezinho, né, se detectar a partir do exame do pezinho, que a pessoa pode apresentar alguns sinais no decorrer da infância, certamente ela será autista ou não?
Não.
Ou ela tem que observar, além disso, ela tem que observar.
Exatamente, não necessariamente. Não é o exame de pezinho que vai identificar exatamente isso. Não existe ainda um padrão. É um processo todo que, como a Priscila mesmo trouxe. Eu só consegui mesmo esse diagnóstico a partir do que foi aparecendo mais na pré-escola, na pré-alfabetização, que você percebe que há uma falta de interação, a forma como ela se comunicava, né? Então, ela pouco falava, né? Então, ela era muito pouco verbal, apesar da gente ter identificado dela fazer algumas leituras, né? Posteriormente, nós percebemos isso quando ela lia a Bíblia, mas não interagia, não conversava com a gente, mas lia uma Bíblia.
Inclusive, eu acho importante enfatizar, na fala da colega, o seguinte, a questão do retardo mental, né, da deficiência intelectual. É importante dizer que, hoje, o transtorno do espectro do autismo tem três tipos, autismo leve, moderado e severo, né? E o autismo leve, que é o chamado transtorno de Asperger, né, a pessoa não apresenta deficiência intelectual. O autista clássico apresenta deficiência intelectual. Então, quando se fala em autismo, muitas pessoas ligam diretamente à deficiência intelectual. Isso é uma inverdade.
Isso,
né?
São coisas distintas.
São coisas distintas. Então, é importante enfatizar essa questão.
Eu só obtive o diagnóstico aos 11 anos. Né? Então, houve uma demora para se conseguir. Né? Então, quando ela completava já de 11 para 12 anos, uma outra entidade, com uma equipe multiprofissional, né, com médicos, psicólogos, enfim, vários outros profissionais envolvidos, numa outra instituição, é que nós conseguimos chegar a esse diagnóstico da síndrome de Asperger. Hoje, considerado um autismo moderado, moderado a leve.
Eu tenho aqui algumas perguntas dos ouvintes, né? Vamos começar com a participação dos ouvintes. Uma delas, na verdade, eu ia fazer agora para vocês, e a ouvinte adiantou. É a Olivia Nogueira. Telefone, final do telefone 4689. As escolas de ensino fundamental estão preparadas para receber alunos autistas?
Não. Ainda não. Está em processo. Existe no município de São Paulo, que tem algumas organizações, né? Então, na rede municipal, talvez esteja o processo um pouquinho mais adiantado. Porque aí lá nós temos o atendimento educacional especializado. E muitos profissionais que já estão se preparando, ou alguns já estão se preparando, e há equipes já com essa preocupação nas escolas, com as escolas na rede municipal. Isso eu estou falando da rede pública. Na rede privada, já o processo é bem diferente, né? Porque como é pago, então é uma outra história. Mas que também...
Aí você quer dizer que na rede privada existem algumas escolas que se preparam para receber esses
exatamente.
Alunos.
Exatamente. Por quê? Porque quando você percebe a criança lá atrás, porque os primeiros sinais é praticamente na escola, quando ela começa a ter que ser integrada na escola, vamos dizer, a ser incluída na escola, ela começa o processo de alfabetização, é ali que você tem os primeiros elementos que vão indicar que ela vai precisar receber um outro atendimento.
Ou seja, os professores precisam perceber isso e entender que pode se tratar de um caso de autismo.
No caso, na época, minha filha, ela teve um acesso, assim, era uma escola privada, então ela tinha um pessoal, uma equipe mais preparada, o que a gente não encontra na rede municipal pública.
E além de tudo, existe o preconceito, né?
Sim.
Em relação...
Sim.
Só autista, mas qualquer pessoa que tenha alguma deficiência ou algum problema de saúde, sim, né? No nosso país existe muito preconceito em relação a
todas as deficiências. A criança, educando com deficiência, já existe essa discussão. Ocorre que nós estamos falando em autismo, mas assim, quando não apresenta um outro dado também, é que fisicamente não aparece, então praticamente invisível. Então aquela criança que não fala, não interage, mas então é porque ela é tímida, ou então é porque ela não interage, ou então não recebeu disciplina, não recebeu em casa algum suporte familiar, alguma coisa assim. Então esses são os primeiros dados, que é o senso comum, né, que nos levam para esse caminho. Então é esse senso comum que nós temos que desconstruir, né, e pensar mais no todo, ter uma visão mais ampla sobre a questão e da importância do que é a importância. Então não importa se ela está, no caso da minha, ela conseguiu ser alfabetizada, mas muitos que não têm uma deficiência intelectual não conseguem ter esse acesso, né? Você não consegue ter essa aproximação com o profissional e a família.
Existem formas, maneiras específicas com as quais os educadores, o pessoal da área de saúde possa lidar com as pessoas com autismo? Sim, existem algumas dicas que são possíveis de serem adotadas?
Sim, existem. Eu sou professora de sala de recursos, funcionária pública do Estado de São Paulo. E o atendimento educacional especializado funciona da seguinte forma. As pessoas com autismo, elas estão inseridas no ensino regular e no contraturno elas são atendidas por mim. É de 1 a 2 horas por dia até 5 vezes por semana. Né? Eu costumo dizer que eu oriento as professoras, né, no trabalho, que devem estimular o desenvolvimento social e comunicativo da criança, aprimorar o aprendizado e a capacidade de solucionar problemas, diminuir comportamentos que interferem, né, com o aprendizado e com acesso às oportunidades e experiências do cotidiano, e ajudar as famílias a lidarem com o autismo. Né? Inclusive, no livro Autismo no Tempo da Delicadeza, eu dou algumas dicas de trabalho, né, para essas crianças também, para os professores de ensino regular e para os professores especialistas também, que encontra-se na página 27, em que eu falo que o importante é, comece pelo tom de voz, né, evite tons severos, isso é muito importante. Eles são muito sensíveis, os autistas, né, em nível sensorial, tanto a parte auditiva, quanto gustativa, olfativa e visual, né. Então, evitar expressões como, por exemplo, você tem que fazer isso, faça já, né, eu quero que você faça isso. Faça porque eu estou mandando, substitua por você não gostaria de fazer isso, né. Evitar transmitir a ele ou deixá-lo que perceba a sua intolerância ou impaciência, isso também é muito importante. Não falar muito alto, nem gritar, né? Quem grita mostra que já perdeu a autoridade, está apelando, e o autista percebe.
Com qualquer criança.
Qualquer criança, exatamente. Mas principalmente eles que têm essa questão sensorial, auditiva muito aguçada, enfim, né? Muito sensível. Não ficar insistindo também, muitas vezes, na mesma ordem. Isso pode fazer com que ele fique ainda mais nervoso, né? Então, alguns podem ver nisso um jogo divertido e teimar em desobedecer para desafiar os pais, né? E fazê-los perderem a paciência.
Então, a gente vai dar, você deu algumas dicas aqui, a gente vai ter todas essas dicas, a gente vai colocar no nosso site, né? O pessoal da nossa equipe vai colocar essas dicas no site e, inclusive, também colocar alguns endereços para quem se interessar em procurar ajuda. Né? Eu vou voltar aqui para as perguntas dos ouvintes, né? A Renata Sintra, do Tatuapé, final do telefone 2135, pergunta, o autismo tem causa genética?
Sim.
Então, certamente, você herda isso de...
Tem. Hoje já se tem pesquisas científicas já com esse contexto, né? É que, assim, a neurociência é que mais se explica, mais se aproxima, né? Mas tem, sim, algumas questões de condição genética, né? Eu não vou me aprofundar porque não é a minha área não é médica, né? Mas, assim, mais é na área social e que eu absorvo bastante dentro da neurociência, que dá para você tentar se aproximar mais da questão social, do ambiente social, porque isso interfere muito. Né, no desenvolvimento, você perguntava. Então, anteriormente, a Fernanda, ela não conseguia desenvolver esse diálogo, né, não verbalizava tal. Hoje, com as intervenções, principalmente depois que a gente consegue um diagnóstico e saber como fazer essas intervenções profissionais, que é muito importante, a equipe multiprofissional junto com a família nesse momento, né? Então, ela conseguiu se desenvolver um pouquinho mais. Então, ela começa a se comunicar através dos desenhos. A Fernanda, ela se comunica mais visualmente, né? Com desenhos. Então, foi assim que eu fui me comunicando e tentando entendê-la, né?
Tem uma outra pergunta aqui da Cláudia Rezende. A expectativa de vida de um autista é igual a de uma pessoa que não tem autismo?
Então, na verdade, o que faz com que a vida, a sobrevida, enfim, a vida do autista, assim como de qualquer outra criança que apresente algum tipo de síndrome, transtorno, deficiência, é a quantidade de medicamentos, né, que muitas vezes eles precisam tomar devido às comorbidades, né? Então, por exemplo, muitos autistas apresentam distúrbios do sono, distúrbios alimentares, que não fazem parte das características autísticas, porém, podem vir associadas ao transtorno do espectro autista. Então, muitas vezes necessitam de remédios para dormir, né, para controlar a ansiedade, devido a esses transtornos, essas comorbidades associadas ao TEA, né? Então, isso, obviamente, com o passar do tempo, a médio prazo, longo prazo, pode sim prejudicar o autista, mas assim como qualquer outra pessoa, né? A quantidade de medicamentos e tudo mais. Eu trabalhei em instituição e para adultos autistas, mas aí é um outro caso, porque eram autistas que tinham doenças associadas, doenças mentais associadas, e eles tomavam de 8 a 10 comprimidos por dia. Então, aos 35 anos, muitos deles aparentavam mais de 50. Então, é muito relativa essa questão da vida, do tempo de vida, né, digamos assim.
Ok, a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, aqui é Mônica Vilela Grayle da Rádio ONU em Português em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Oi, voltamos com o programa, hoje falando sobre autismo com a Priscila Amaral e a Regiane Nascimento. Priscila, com todo esse seu trabalho, né, falando, você escreveu um livro, você tem o termo aí, delicadeza no seu livro, né, você é uma pessoa feliz?
Eu sou muito feliz.
O que é felicidade para você?
Olha, é você não ter as coisas, mas ser, né? Você ser uma pessoa do bem, que ajuda o próximo. Eu acho que tudo isso acaba nos trazendo coisas boas, né? Quando você faz o bem, você recebe o bem. Isso é felicidade para mim.
E que música expressa essa sua felicidade?
Então, é a música do Chico Buarque, Todo Sentimento. É uma música romântica, mas a frase no tempo da delicadeza me chamou muita atenção, que é algo que falta muito e eu acho que todos nós, seres humanos, buscamos, né, o tempo, o famoso tempo da delicadeza. Será que um dia nós viveremos nesse tempo?
Preciso não dormir até se consumar o tempo. A gente preciso conduzir um tempo de te amar, te amando devagar e urgentemente. Pretendo descobrir no último momento um tempo que refaz o que desfez,
recolhe todo sentimento e bota no corpo uma outra vez. Prometo te querer até o amor cair doente, doente. Prefiro então partir a tempo de poder a gente se desvencilhar da gente. Depois de te perder, te encontro com certeza, talvez num tempo da delicadeza, onde não diremos nada, nada aconteceu. Apenas seguirei como encantado ao lado teu.
Aí a canção da Priscila, né, Chico Buarque, que expressa a sua felicidade, né, Priscila? E isso, que também inspirou o nome do seu livro, né?
Inspirou o nome do livro, inspirou o nome do livro.
E você, Regiane, você que tem não só a experiência de trabalhar, né, com o autismo, mas também que tem a sua experiência pessoal relacionada ao autismo, você é uma pessoa feliz?
Sou. Até às vezes eu crio algo, vou ter... comentar aqui, né? Quando eu recebi o diagnóstico, para muitas mães, para muitas famílias, e aí acho que a gente tem que muito que respeitar, e é louvável, claro, para mim não foi tão um choque, né? Então, assim, eu vi ali uma possibilidade, mas isso por conta do meu histórico social, de vida, de experiência de vida. Então, foi muito bom. E hoje eu sou mais realizada ainda, me sinto feliz, sou realizada com os meus dois filhos, principalmente a Fernanda, que me deu essa oportunidade de recomeçar, de refazer, de reconstruir todo esse meu caminho.
E,
né,
você começou a trabalhar com o autismo por conta da sua filha, ou você já se interessava pelo tema antes?
Não. Eu venho de uma área completamente diferente, corporativa.
Então, isso te ajudou a mudar sua trajetória definitivamente.
Muito. Passei para a área social, né, mais de desenvolvimento social, e aí comecei a desenvolver também, como eu gosto muito da arte, criatividade, a arte está muito, muito próxima em nossa família, né? Então, assim, eu hoje faço trabalhos em arte e educação, né? Dentro da arte, educação e cidadania para jovens. E conforme a minha filha foi desenvolvendo as amizades, que eu também vou contar, e ela também, é assim que nós viemos, vamos desenvolvendo.
E que música expressa a sua felicidade?
Nesse momento, eu vou fazer uma homenagem à Fernanda, né? Que é o Já Sei Namorar dos Tribalistas, que é bem bacana, né? Que é o que ela nos pede em casa, né? Assim.
Audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém.
aí a canção que expressa a felicidade da Regiane, uma homenagem à filha dela, Fernanda. E ela estava falando aqui no intervalo, né, enquanto a música rolava aqui para os ouvintes, que a Fernanda prestou o Enem, né, é uma artista, trabalha com fotografia, trabalha com artes. Conta um pouquinho para a gente.
O interesse da Fernanda, como eu disse anteriormente, ela foi através dos desenhos, né, nas imagens. Então, ela começou muito cedo a rabiscar papéis em casa, né? E hoje ela já faz ilustrações, hoje ela consegue conseguiu desenvolver bastante. Ao mesmo tempo, como ela não concluiu o ensino médio, justamente por conta desses desafios que a gente encontra, né, na rede de ensino como um todo. Ela tanto estudou em escola especializada, como também no ensino regular. A maior parte do tempo dela escolar foi no ensino regular. E o desejo dela é fazer a graduação. Ela quer fazer dentro dessa área do web design, desenho, ela quer fazer alguma graduação nesse sentido. Então, eu pedi ao MEC diretamente, né, na época, falei, olha, ela não concluiu o ensino médio, mas como ela já tem mais de 18 anos, ela poderia muito bem fazer o Enem e conseguir o certificado. 2014, a gente até comemorou, foi uma vitória para nós, que ela conseguiu eliminar duas áreas do saber, que é ciências da natureza e matemática, né? Então, ela conseguiu proficiência dessas áreas. Na parte de redação, ela conseguiu ser, vamos dizer assim, ela não conseguiu atingir a meta para se conseguir uma certificação para o ensino médio, mas ela conseguiu uma pontuação maior do que a média geral no país que deu, né, no Enem. Né? A pontuação dela foi muito boa, porque ela escreve bem, mas precisa obter algumas técnicas de conteúdo mesmo para conseguir. Este ano ela está inscrita novamente para o Enem, testar novamente para tentar proficiência nas outras duas áreas, que é, né, na da linguagem, a redação principalmente. Então nós já estamos trabalhando com ela nesse sentido, tem alguns profissionais que já atendem ela para que ela consiga, e isso dentro do tempo dela e de acordo com a expectativa dela, que é assim que nós temos trabalhado atualmente, né? Você diminui a medicação, como a Priscila comentou, né? Então nós diminuímos a medicação, mas a gente coloca outras intervenções, né? Vamos trabalhando com outras áreas dela, que acho que hoje ela é uma adulta, ela quer namorar, ela quer casar, ela quer ter uma profissão, então ela quer ter o seu lugar, né, na sociedade, ela quer ter o seu tempo.
Parabéns para a Fernanda, a gente espera que ela consiga em breve realizar o sonho dela da graduação. Aproveitando, você acabou de dizer sobre casar, namorar, né? Vou perguntar para você e para a Priscila, como é a vida de um adulto com autismo? Existe qualidade de vida para um autista? Ele pode, como que ele lida com a sexualidade? Como os profissionais da área conseguem trabalhar isso?
Então, o autista, assim como qualquer outra pessoa, né, a partir do momento que entra na fase da puberdade, né, os hormônios, a flor da pele e tudo mais, o que acontece muito é que a família fica muito receosa, né, quando o autista chega nessa fase, porque muitas vezes ele acaba se masturbando em locais públicos, enfim. O que eu oriento os pais é que, na verdade, eles não proíbam, porque faz parte da natureza, né? Então, apenas os orientem a praticar em local apropriado, no banheiro, enfim, né? Então, muitos pais chegam com essa dúvida e eu digo, não tem problema nenhum, muito
ou
pelo
seja,
contrário, é muito normal.
Assim como todos os adolescentes.
Sim, exatamente.
Né,
exatamente.
Eles também têm
eles
também vão ter as mesmas necessidades, as mesmas descobertas que todos os adolescentes têm.
Exatamente.
A maneira de lidar com isso que deve, né?
E é um erro dizer que às vezes tem a sexualidade exacerbada e tal. Na verdade, é a mesma, né? Não é exacerbada. A diferença é que para lidar com a sexualidade existe uma dificuldade, né? E lidar com a sexualidade.
Na verdade, existem umas questões culturais, não é só com autismo, né? É com deficiência intelectual e outras deficiências.
Síndrome
então,
de Down.
Quando você começa a discutir isso dentro do ambiente social, que eles querem participar, eles também têm esse direito. Né? E muitas vezes, até alguns anos, então tinha jovens, adultos com 20, 30 anos, e que a própria família muitas vezes tem dificuldade de entender esse lado. Poxa, meu filho vai querer ter relações sexuais? Sim, ele tem o desejo e ele tem o direito de ter relação sexual, de ter esses desejos. Né? Acontece que é muito difícil, às vezes, a própria família lidar com a sexualidade de um adulto com deficiência dentro de casa. Né? Então, e aí fica assim, alguns desafios, fica aí o questionamento, que é o o meu também, né? A gente, eu tive que fazer esse reconhecimento comigo mesma, desconstruir os meus próprios paradigmas, né? Ai, a minha filha, não, eu não vou querer a minha filha namorando, imagina, beijando uma pessoa. E ela namorou, ela namorou inclusive um outro autista.
Uhum. O medo também, acho que, o medo, sim, a ignorância, a proteção, é também o medo de que uma pessoa venha a abusar daquela condição, né? Então, acho que as famílias também, principalmente, a gente sabe que nem todas as famílias brasileiras têm acesso a tratamento, a psicólogos, a especialistas da área, então ficam perdidas, não, às vezes nem diagnosticaram, e é uma dificuldade enorme para uma mãe que já não consegue cuidar de todos os filhos, ter um outro filho que tem uma necessidade ainda maior de atenção. Né?
Então, muitas pessoas com transtorno...
Certamente é o medo, né? E a ignorância que levam...
Sim.
Muitas pessoas com transtornos de Asperger casam, têm filhos, né? Então, é algo que faz parte da natureza.
Eu tenho aqui alguns dados, eu só gostaria de informar alguns dados aqui sobre o autismo. Segundo o relatório do CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças nos Estados Unidos, houve um aumento de 30% dos casos de autismo em comparação com os números anteriores divulgados em 2012. De acordo com esses números, o autismo é quase 5 vezes mais comum em meninos do que em meninas. Entre os meninos, 1 a cada 42 são afetados e entre as meninas, 1 a cada 189. Pesquisa também concluiu que há mais crianças brancas do que negras ou hispânicas afetadas pelo autismo. Segundo a pesquisa, a maioria das crianças com autismo são diagnosticadas depois dos 4 anos de idade, embora a síndrome possa ser detectada a partir dos 2. Enquanto nos Estados Unidos, pediatras são treinados para identificar esses transtornos do espectro autista até os 3 anos, no Brasil o diagnóstico é feito em média entre os 5 e os 7 anos de idade. Na sexta-feira, o IBGE divulgou pesquisa de 2013 sobre o número de pessoas com deficiência no país. Dados do IBGE revelam que 6,2% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. A Pesquisa Nacional de Saúde considerou 4 tipos de deficiências: auditiva, visual, física e intelectual. Segundo o IBGE, 0,8% da população brasileira tem algum tipo de deficiência intelectual e a maioria, 0,5%, já nasceu com essas limitações. Do total de pessoas com deficiência intelectual, mais da metade, 54,8%, tem grau intenso ou muito intenso de limitação. E cerca de 30% frequentam algum serviço de reabilitação em saúde. Os percentuais mais elevados de deficiência intelectual, física e auditiva foram encontrados em pessoas sem instrução e em pessoas com ensino fundamental incompleto. Ou seja, existe uma camada da nossa sociedade que está desassistida, que precisa de assistência e que precisa ser... incluída na sociedade de forma a obter esse serviço, a ter acesso a mais acesso à saúde, né? Uhum. E que também consiga entender, né, a partir da educação, a partir da informação, de que tudo é possível de ser tratado, né? Dentro do âmbito da medicina ou da psicologia ou da psiquiatria, mas tudo é possível de ser tratado desde que haja recursos, né, e haja atenção do poder público, claro.
Sim, inclusive a adaptação curricular dentro de sala de aula, ensino regular, isso é muito importante. Então, por exemplo, o autista, ele tem uma questão sensorial, né, prejudicada. Então, por exemplo, mantê-lo num local onde não haja muita iluminação, salas de aula em que não estejam muito próximas a pátios, a locais muito barulhentos. Isso é adaptação curricular, né? Então, a adaptação curricular não é modificar o currículo, a atividade. Isso é exclusão. É o professor dar a mesma atividade à pessoa com autismo, só que de forma diferenciada.
Adaptar esse ambiente,
isso,
né?
Adaptar esse ambiente. Então, o autista, ele é muito visual, por exemplo, né? Então, ao invés de passar um texto, imagens podem ajudá-lo a compreender melhor a atividade.
Jane, você estava mencionando que a sua família tem uma relação muito próxima com a arte, né? Você acabou de falar da Fernanda também. E me explica um pouquinho o que é o projeto Arte Viver.
Então, quando nós começamos a perceber, os professores perceberam que ela teria essa facilidade na coordenação, foi que a gente trabalhou muito a coordenação dela nos desenhos, né? Desde as primeiras garatujas. Então, eu comecei a pensar, falei, por que não, né? Eu já havia desistido da minha área, da minha profissão, como mulher, né? E passei a exercer o papel de mãe, motorista da Fernanda, acompanhar a Fernanda em todos os momentos, na escola, em todos os momentos. E aí surgiu essa ideia de se pensar num projeto que pudesse estar mostrando esses desenhos, não só os delas, mas o das outras pessoas, que os amigos delas, amigas que ela acabou conhecendo, que também desenham, né? Hoje a Fernanda interage com pessoas até fora do país que também desenham. E, a tecnologia...
e esse projeto tem alguma exposição permanente?
Sim.
Ou ela tem uma itinerância?
Isso. O projeto Arte Viver, ele é itinerante. Então, assim, o objetivo principal é mostrar essa arte, mostrar e apreciar as diferenças. A gente sempre traz esse contexto. A primeira aconteceu em 2010, no saguão do Instituto de Psiquiatria, né, do Hospital das Clínicas. E a partir daí, eu sempre tenho programado fazer essa reunião de todos esses artistas autodidatas, que nós somos autodidatas, que eles não passaram nem por escolas, né, de desenhos. Ele tem uma facilidade nessa área. E eu mostro esses desenhos uma vez por ano.
Este ano ainda vai acontecer.
Este ano, 2015, foi muito bom, porque nós mostramos isso em vários pontos, inclusive com apoio da própria Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, né, daqui, do município. E em outros espaços também que a gente está discutindo hoje, que é o trabalho, né? É o trabalho além da saúde, educação, assistência social, mas também o trabalho justamente para atender os jovens, né? Então, a partir dos 18, 15 ou 18 anos, eles querem ter...
Ajudá-los a exercer esse potencial.
Exatamente.
Né? Eu tenho algumas perguntas dos ouvintes aqui. O Walter Petrino, do Jardim São Bento, final do telefone 7476. Muitas pessoas têm contato com o autismo através do filme... Ele pôs Rain Man, né, que é o filme do Tom Cruise. Os autistas realmente desenvolvem aspectos diferenciados como no filme?
Sim, alguns autistas sim, né? Os que têm transtornos de Asperger, os savants, existem graus, né? Inclusive dentro do espectro pode haver uma migração, né? Então o autista hoje ele pode ser considerado um autista moderado. Amanhã ele pode ser considerado um autista leve, dependendo do estímulo, né, dos especialistas, de toda a equipe multidisciplinar estiver empenhada a ajudá-lo.
E existem realmente aqueles autistas que são super inteligentes,
sim,
né, que desenvolvem uma inteligência acima da média em alguma área específica.
Sim,
né?
Existe inclusive o transtorno de Asperger associado a altas habilidades. Né, é mais raro, é mais difícil encontrar, mas existe. Existem as diferenças, né, entre um e outro, mas existe o que tem associação a altas habilidades. Geralmente o Asperger ele desenvolve muito na parte de arte e de raciocínio lógico-matemático, né? Então eles são verdadeiros gênios nessas duas áreas.
Memória, né?
É, e memória, e muitas vezes em detrimento à atividade de vida diária, né? Alguns Asperger têm dificuldade em amarrar cadarços, muitas vezes, mas fazem cálculos
ou
assim...
Ou interação social,
muita,
né?
Sim, com muita facilidade, né? Que é o caso do Rayman.
Quem assiste a série The Big Bang Theory, que é uma série americana que passa aqui no Warner, eu acho... Tem um personagem, o Sheldon, né, que se questionou muito na imprensa americana se esse personagem tem ou não essa síndrome, porque ele tem essa dificuldade de interação social.
Isso.
Mas ele é extremamente inteligente. Então, na imprensa americana, essa discussão teve uma bastante profundidade, até por conta da série. E aí também é um papel, aproveito para ressaltar o papel importante que a mídia tem quando aborda, às vezes, nesse caso, está abordando do ponto de vista do humor, mas assim, o nosso papel de mídia e o observatório está de parabéns a esse respeito, o projeto do Joel Scala, de abordar esses temas com profundidade, ouvir as perguntas da população e tentar esclarecer o máximo possível, né, nossa forma de contribuir. Eu tenho mais perguntas aqui, ó, mais gente interessada pelo tema. Mariana Souza, da Vila Formosa. Vocês já responderam em parte, mas para não deixar a Mariana sem resposta, como é a rotina de uma criança com autismo?
A criança autista, ela necessita de rotina, né? Ela tem uma dificuldade com a quebra, em lidar com a quebra da rotina. Então, a vida de uma criança autista, ela precisa estar dentro de uma rotina, né? Ou então ela pode apresentar um comportamento agressivo, inadequado. Então,
ou seja, os pais têm que tentar preservar aquela rotina,
preservar
os mesmos hábitos,
sim,
os mesmos horários, para que a criança
se
sinta segura dentro daquele ambiente.
E aos poucos modificando. Então, por exemplo, se vai levar a criança para a praia no final de semana, com uma semana de antecedência, mostra a foto da praia, fala da praia, né? Mostra vídeos da praia. Então, ir trabalhando...
Assimilando
isso, exatamente. Assimilando para que, no momento em que ela for à praia, né, ela vá com mais tranquilidade.
Uma outra pergunta aqui, é Paula Batista, da Vila Mariana. Os pais das crianças com autismo participam do tratamento? O essencial, né? Mas sim. Isso acontece?
Acontece. A Fernanda, durante muito tempo, ela foi acompanhada pela equipe no Hospital das Clínicas, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, né? Então, em todas as fases, em todas as consultas, eu sempre participei. Então, nós sempre tomamos decisões em conjunto, né? Até o momento que ela foi, conforme ela foi desenvolvendo, hoje, os 19 anos, hoje eu faço o papel contrário. Eu vou estimulando que ela própria também vá interagindo, né? Eu, por exemplo, eu posso me retirar do consultório e ela dá continuidade à consulta. Então, a família participa. Ocorre que nem todas as mães e pais ou cuidadores que muitas vezes não têm aquele tempo e acessível, tem que trabalhar. Então, apesar da maioria das mães deixarem o seu trabalho, ou o pai, porque tem muitos pais que estão cuidando dos seus filhos, né? Então, há essa dificuldade, sim.
Eu tenho duas perguntas bem parecidas aqui, do Jorge Santos da Vila Carrão e do Rodrigo Maia de Itaberaba. O Jorge pergunta como a população pode cobrar do poder público para que as faculdades preparem os profissionais para lidar com pacientes autistas. E o Rodrigo Maia pergunta qual é a participação do governo, né, do poder público, junto à família do autista, se tem algum respaldo legal para o tratamento. Então a gente pode fazer um mix aqui e já responder as duas de uma vez.
Eu acredito que deveria haver, sim, nas faculdades de medicina, o tema autismo, que é muito importante, né? Inclusive, alguns deputados já discutiram a respeito desse assunto.
Existe algum parlamentar que se interessa profundamente, que briga por isso no nosso Congresso?
Sim.
Quem é? Você pode falar o nome,
Mara,
se existe Mara alguém.
Gabriele, né, que poderia lembrar. Tem o Romário, tem o Paim, né, que hoje acho que está no Senado, né, o Paim, que isso. Acho que foi muito importante para nós, em termos de movimento, quando houve a publicação da lei, a Lei Federal 12.764, que institui a Política Nacional para pessoas com transtorno do espectro do autismo.
Então, felizmente, nós temos alguns parlamentares não estamos falando sozinhos, né, para nós mesmos.
Eu imagino que as coisas estejam caminhando, né, aos poucos, mas chegaremos lá.
Por isso que é importante, quanto mais informação e mais a população souber também, a gente pode cobrar, né? A gente está num momento do Brasil que está todo mundo querendo cobrar nossos direitos e esse é mais um que a gente tem que cobrar e que o poder público tem a obrigação de prover.
Sim, com certeza. E as escolas, é bom lembrar que as escolas são obrigadas a atender essas crianças. As escolas particulares, as escolas públicas, é lei.
E, né? Então, a pessoa pode denunciar se o filho não for atendido,
sim,
pode denunciar.
Pode denunciar, sim, tá? Então, elas realmente precisam atender.
A gente está chegando aqui ao final do programa. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais, Priscila.
Bom, eu gostaria de falar um pouco sobre os meus trabalhos, né, para quem se interessar. Eu tenho um livro, Transtornos de Conduta, Síndromes Diversas, que foi lançado em 2013 pela editora Alprint. Já está na segunda edição pela UOC Editora, né? O Autismo no Tempo da Delicadeza, em que eu citei. Está para vir o próximo livro, que já está na editora, Autismo e Suas Singularidades, o Exercício da Ternura, né, em que eu escrevi com uma neurocientista, psicopedagoga e bióloga do Rio de Janeiro, chamada Daniele Galvão. Um beijo, Dani, se estiver me ouvindo. E para adquirir esses livros, ou pelo site das principais livrarias, ou pelo site das editoras, né? www.alprinteditora.com.br ou www.walkeditora.com.br, ou então pelo e-mail priscamaral@uol.com.br. E, para finalizar, a Elisa Lisboa, que é doutora em psicologia escolar e do desenvolvimento humano pela USP, com tese em inclusão escolar de crianças com autismo, e eu, seremos as tutoras de um curso sobre autismo e adaptações curriculares no mês de outubro, em que serão 4 sábados, tá? Que será na rua Walter, número 346, ao lado do consulado americano. E para maiores informações sobre a matrícula, meu e-mail, mais uma vez, priscamaral, priscamaral@uol.com.br. E para fechar, eu gostaria de ler aqui rapidamente a última página do livro Transtornos de Conduta, que fala bem dessa questão, que é preciso destruir o propósito de todas as pontes, né? Formamos uma identidade de nós mesmos através também dos olhares que nos são dirigidos. E não devemos nos acomodar numa atitude resignada. É necessário enfrentar isso e saber olhar, encarar as características que lhe são notadas. O que se tem para essa diferença é que deve ser positivo. Não olhar para a diferença com enfoque negativo. somos todos iguais nas nossas diferenças. Fernando
Muito
Pessoa.
Muito bem. Regiane, as suas considerações, como que as pessoas podem fazer para conhecer o seu trabalho e também para saber sobre as exposições, né, do projeto Arte Viver?
Hoje ela está em processo, o site, todo o material, que agora nós estamos tendo alguns apoios, né, de iniciativa privada. Esse projeto deve se tornar aí um núcleo, como já tem vários profissionais, uma equipe também que está trabalhando nisso, e vamos atuar junto às escolas e algumas entidades com suporte, sempre com arte, educação e cidadania, né, para jovens a partir dos 15 anos, né, que nós vamos começar a atender. E as minhas considerações é assim, são muitas ainda, há um longo processo ainda a ser caminhado. Então, eu deixo assim a minha homenagem, principalmente aquelas mães que têm seus filhos, que têm bastante comprometimento e que não têm o acesso que a minha filha teve, né, que nem o que nós discutimos aqui, o que é na escola. Mas isso é no caso do autismo leve e moderado. Mas aqueles mais severos, eles estão ali, e precisam de um tratamento, né, de um acompanhamento mais próximo, principalmente da família. Às vezes a família é deixada de lado e atende só o indivíduo. E as entidades que precisam de parcerias com o governo têm tido muita dificuldade. Se nós estamos aqui no terceiro setor, a gente tem que comentar. Eu acho que é um desafio muito grande aí com o marco regulatório. As entidades têm um outro histórico social bem diferente do que são as ONGs, né, que tratam de outras áreas, nas áreas mais corporativas, né, quer dizer, no atendimento à pessoa com deficiência, são entidades que precisam de ser feito um trabalho, né, então não adianta só simplesmente, não temos um convênio, não temos suporte, essas entidades precisam ser, justamente principalmente aquelas que atendem aos indivíduos ali com autismo com maior grau de severidade.
Mais uma pauta para o nosso programa.
Por favor.
Antes da gente encerrar, queria informar os ouvintes que este mês estamos em campanha para incentivar a doação de sangue. E para mostrar como o processo é simples, uma de nossas repórteres, a Maria Fernanda, foi à Fundação ProSangue e fez uma doação, mostrando todo o passo a passo em vídeo e que você pode conferir na nossa página no Facebook, facebook.com Observatório 3 Setor. O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença das nossas convidadas, a Priscila Amaral, pedagoga especialista em deficiência intelectual e transtornos globais de desenvolvimento, e Regiane Nascimento, assistente social e especialista em políticas públicas na área de saúde mental e mãe da Fernanda, autista, artista. Fotógrafa, sim. E agora aí concorrendo no Enem para uma vaga na graduação.
Fernanda Sazuki, né, que é o nome artístico.
Muito bem, Fernanda Sazuki.
Eu gostaria de agradecer.
A produção do programa é de Lourdes Augusto, Maria Fernanda e Jéssica Santos, trabalhos técnicos de Cléo Rodrigues e Benê de Oliveira. E a gente pede que os ouvintes, né, convida os ouvintes para assistir ao Observatório do Terceiro Setor no canal 2 da Net Cidade, todas as quartas-feiras à meia-noite e as reprises às segundas-feiras à meia-noite e meia. Este programa vai estar daqui a pouco em nosso portal observatório3setor.com.br e nossa página no Facebook, facebook.com/observatório3setor. A Priscila queria fazer um último agradecimento aqui.
Gostaria de agradecer a oportunidade, me sinto lisonjeada de ter sido convidada por esse programa de muita audiência, a mãe da moça, da Fernanda, e a todos aqui e aos ouvintes que fizeram as perguntas, né? Espero que tenhamos esclarecido parte das dúvidas, né, porque é um assunto muito polêmico e que requer mais tempo, mas outras oportunidades virão com certeza. E muito obrigada pela oportunidade.
De nada. Nós é que agradecemos, a Priscila e a Regiane trouxeram informações valiosas, agradecemos os ouvintes que participam toda semana, toda terça e quinta, mandando perguntas e fazendo comentários e participando da nossa página do Facebook também. A gente volta na próxima quinta-feira, às 14h, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável, ainda comigo, antes da volta do Jornal das Férias. Uma boa tarde a todos.
O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que, desde 2012, se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. Na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na Net Cidade, canal 2. e na internet, com o portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização. A felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.